Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, gostoso esse som das crianças, né? Dá uma paz, dá uma tranquilidade. Você já pensou que a gente carrega dentro da gente a criança que a gente foi? Já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que a gente viveu na infância com os nossos pais se tornou um molde para cada relacionamento que a gente tem na vida adulta. E esse molde pode ser positivo ou negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando hoje da nossa criança interior. Tão badalada, tão falada, tão famosa. Né? Quem já não ouviu esse termo? E quem já não ouviu falar sobre a criança interior ferida? Eu falei ainda agora que todos nós carregamos um molde daquilo que a gente viveu na infância com os nossos pais. E que esse molde é o molde dos nossos relacionamentos. Vamos pensar no seguinte. A gente quer agradar os nossos pais. Quando a gente é criança, a gente precisa agradar os nossos pais porque eles são a nossa referência de mundo. Eles são a coisa mais importante que nós temos. Então, agradar os nossos pais é agradar a vida. Sentir que os nossos pais estão felizes com a gente é a mesma coisa que sentir que a vida está feliz com a gente. Então, a gente procura se comportar da maneira que eles valorizam. E a gente acaba rejeitando, na gente mesmo, tudo aquilo que a gente percebe que eles olham para a gente e acham que é vergonhoso, que é mal. Só tem uma questão. Esses pais também carregam em si a criança que eles foram. O que significa que eles também carregam em si tudo aquilo que foi valorizado pelos pais deles e tudo aquilo que foi rejeitado pelos pais deles. Eles também carregam uma criança interior ferida. E essa criança interior ferida é a parte da nossa mente que experimentou a vida, que se adaptou a padrões, que criou comportamentos para viver e que carrega as nossas necessidades não satisfeitas, as emoções reprimidas, mas também carrega a nossa criatividade, a nossa intuição e a nossa capacidade de brincar. Isso que a gente chama de criança interior mostra que há experiências que ainda não foram embora. Mostra que há emoções não resolvidas, necessidades não atendidas, situações dolorosas em que a gente se sente assustado ou violado. Tudo isso não desaparece simplesmente, não se dissolve, não se dissipa. Existe e persiste na gente, criando uma lente a partir da qual a gente passa a enxergar o mundo. Essa lente é o que a gente chama de criança ferida. E como é que isso se expressa? Isso se expressa na nossa baixa autoestima, numa imagem corporal distorcida, no medo de críticas, na resistência a mudanças, no medo do abandono nos relacionamentos, no medo e na vergonha de se expressar. Se expressa também quando a gente se coloca em situações em que a gente tenta salvar o outro, mesmo que a gente não tenha como fazer isso. Se expressa quando a gente tem dificuldade para dizer não. Quando a gente espera que o outro se pronuncie, para aí a gente saber o que é certo fazer ou dizer. Se expressa quando a gente se sente responsável pelas emoções do outro. A nossa criança interior é um fragmento no qual um aprendizado traumático foi congelado. É uma tentativa mal sucedida, por assim dizer, de curar aquilo que nos doeu. E essa tentativa de cura produz sintomas no corpo e na mente do adulto. A gente acaba dando pouca importância a esses sinais, e isso reproduz, de alguma maneira, a pouca importância que os nossos pais e os pais dos nossos pais deram a essas dores que nós sentimos, que eles sentiram. E aí a gente mantém o ciclo, e a criança interior continua não sendo ouvida. Essas situações recorrentes, então, elas definem padrões de comportamentos e sentimentos que atuam de forma inconsciente e automática no adulto que somos. E o mais curioso é que a gente passa a olhar para as situações não mais como adultos, mas como crianças. A gente se infantiliza, a gente se vitimiza, a gente quer salvar. Tudo coisa que a gente fazia quando era criança. Quem já não sonhou que poderia salvar o mundo, poderia resolver tudo, poderia acabar com todas as dores? Isso é o que a criança faz. O adulto sabe que não pode fazer isso. Mas a gente, na hora da dor, na hora do limite, na hora daquela situação mais difícil, a gente volta para o óculos que a gente construiu, o óculos da criança. Então vocês podem me perguntar, todos os padrões, todas as posturas, todas as atitudes que limitam a qualidade de vida e a saúde das relações, tudo isso se traduz através da criança ferida? Ou tudo isso expressa que existe uma criança ferida? Sim. Por trás de uma pessoa violenta ou agressiva, existe uma criança insegura e vulnerável que se sentiu abandonada. Por trás de uma pessoa controladora, existe uma criança que não confia e que se sentiu traída. Por trás de uma pessoa que evita intimidade, há uma criança pequena que se sentiu rejeitada. Uma pessoa submissa e servidora expressa uma criança salvadora e sobrecarregada. Já parou para pensar nisso? E aí a gente fica pensando, como é que então eu resolvo essa história? Né? Se eu me reconheço em algum desses padrões, o que é que eu faço com isso? Bom, a primeira coisa é que reconhecer esses buracos faz a gente poder perceber as reações padronizadas que a gente tem diante do mundo. E aí a gente pode se perguntar, hoje, o que que a gente pode fazer, o que que a gente precisa fazer por nós mesmos? A gente pode construir um olhar mais compassivo para nós mesmos, um olhar mais compassivo para a nossa humanidade e para a humanidade do outro, para a nossa vulnerabilidade e para a vulnerabilidade do outro. E eu convido vocês a fazer um pequeno exercício. Se não der para fazer agora, que vocês possam fazer no momento em que vocês estejam tranquilos, serenos, confortáveis. Eu convido vocês a fechar os olhos, respirar profundamente. E respirando profundamente, procurar trazer memórias da sua infância. Olhar para a criança que você foi. Olhar com cuidado, com carinho. Se você tiver uma almofada aí por perto de você, bote essa almofada no seu colo. Bote as suas mãos em cima dessa almofada. Pense nessa criança que você foi. Respire profundamente. E aí se pergunte, o que que você está sentindo, criança? O que você está sentindo agora? E se você perceber alguma dor, algum incômodo, algum mal-estar, procure se perguntar, essa dor é da criança que eu fui ou do adulto que eu sou? Se for da criança, que idade essa criança tem? O que que aconteceu nessa idade? O que que essa experiência que você vivenciou conta sobre essa dor que você está sentindo? Você sabe como essa dor começou? Procura pesquisar tudo isso e acolhe. Acolhe tudo que vier. Todas as lembranças, todas as percepções. A gente tem a tendência de querer se livrar de tudo aquilo que nos incomoda, né? É natural. Mas quando a gente vai se livrando, a gente vai jogando um monte de coisas para debaixo do tapete e daqui a pouco o tapete está tão alto que a gente não consegue andar sem tropeçar. Então, bota essa almofada no seu peito, abraça essa criança, como se você colocasse essa criança no seu colo, a criança que você foi, e pergunta a ela, do que você precisa? Por que você está tão triste? Por que você está tão aborrecida? Por que você está tão birrenta? E procure oferecer a ela aquilo que você não recebeu naquele momento. Afeto, ser ouvida, colo, um olhar, uma risada. Olha para essa criança, também como uma criança que está aprendendo a se cuidar, aprendendo a se amar. Acolher a criança ferida traz de volta uma parte de nós e da nossa história que talvez tenha ficado de fora, mas que precisa ser incluída e integrada, porque tudo isso sou eu, tudo isso é você. Nossa integridade, nossa inteireza, tudo que faz a gente poder ser quem a gente é, não o medo que a gente foi. Esse exercício ajuda a gente a assumir a responsabilidade por nós mesmos. Uma das coisas que acontece com a gente quando a gente olha para o mundo com as lentes da criança que a gente foi e com as lentes da criança ferida que a gente foi, é que a gente fica esperando que alguém venha cuidar da gente. A gente fica ali triste, aborrecido, chateado, porque ninguém vem cuidar da gente, ninguém vem resolver os nossos problemas. E, na verdade, uma criança não resolve seus problemas, mas um adulto se responsabiliza por si. Um adulto olha para as situações e diz: disso eu posso dar conta, disso eu não posso dar conta. E assim prossegue maior, fortalecido. Uma criança, quando vê que não pode dar conta de alguma coisa, ela se assusta, ela fica pequenininha. E aí a gente acaba mantendo um padrão de estar ferida, de estar machucada, de estar impotente. E aí eu convido vocês a pensar que dentro da gente não existe só a criança impotente, mas existe também a criança potente. Isso me faz lembrar que um filósofo chamado Nietzsche, no livro Assim Falou Zaratustra, nos ensina que o espírito humano passa por três grandes transformações. O primeiro estágio desse espírito é o estágio do camelo. O que seria o estágio do camelo? É o estágio de ser forte e servil, de seguir as ordens, de ser resistente o bastante para seguir adiante, carregando os valores que nos foram colocados nas costas. Para o camelo não existe outra possibilidade a não ser servir e carregar peso. O camelo carrega todos os valores que lhe foram empurrados e apenas luta para se conservar. O segundo estágio do espírito, a segunda grande mudança, transformação pela qual esse espírito passa, é o estágio do leão. O leão quer capturar a liberdade, quer ser senhor do seu próprio deserto, ele quer lutar, ele quer vencer. O leão se revolta, o leão luta. O leão sai do estado de servir para o estado de ser livre de. E para ser livre de, ele briga com. Quantos de nós somos assim, né? Reativos. Reativos a tudo e a qualquer coisa. Para que a gente não seja escravizado por nada. Mas existe o terceiro estado. E o terceiro estado, a terceira transformação, que é a mais importante transformação do espírito, é que quando esse espírito se torna uma criança, a criança é livre para. Ela representa a inocência, o recomeço. Ela representa o jogo, uma roda que gira por si mesma. Nas palavras de Nietzsche, a criança é o sagrado dizer sim. É a criação de um novo modo de vida e de se relacionar. Cabe à criança em nós o divino dever de criar. Dá o que pensar, né? Isso significa, então, que a gente fica ali como um camelo, por exemplo, repetindo, carregando, seja por lealdade, seja porque a gente acredita que a gente tem que fazer exatamente aquilo que esperam da gente. Ou quando a gente fica como um leão, brigando, se revoltando, reagindo, a gente não está livre. A gente pode pensar, então, que para a gente poder tomar profundamente essa capacidade de criação da criança, e aí sim a gente poder estar livre, livre para a vida, a gente precisa sair desse papel de vítima, a gente precisa sair desse papel da criança ferida, da criança doída. Um constelador chamado Stefan Hausner nos diria que só quando a gente decepciona os pais a gente se torna adulto de verdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto a gente passa a vida tentando agradar os pais, como a gente fazia quando era criança pequena, a gente continua criança. Mas quando a gente decepciona os pais e toma a força da própria vida, aí sim a gente está livre para criar. Vamos pensar nisso. Vamos acolher a nossa criança ferida. Vamos acolher a força criativa da criança potente que também nos habita. É uma experiência, é uma aventura, é um convite. Um convite para que a gente possa assumir a própria potência diante da vida. Vamos lá? Um grande beijo.